Muito bem. Pega sua Bíblia agora. Depois de ter louvado a Deus com os lábios que confessam o nome do Senhor, orado também pelos enfermos, vamos à palavra de Deus. Nós temos um trabalho de consagração também. E aí, é sempre a última sexta-feira. Tem uma palavra lá que eu não terminei, vou terminar ela hoje. Então, pega a sua Bíblia, abra em Levítico, capítulo 6, 12, versículo de 8 a 13. Levítico, capítulo 6, versículo 8 a 13. O fogo. Quem encontrou, diga amém. Vou deixar você sentado, mas não saia do seu lugar para não atrapalhar o irmão. Disse mais o Senhor a Moisés. Vou ter que andar rápido, porque temos ceia ainda. Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Todos juntos, versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Ó Deus e Pai, que assim seja, que haja, ó Deus, da tua parte, um fogo sobrenatural, que venha continuar acesa no meio do seu povo. Vem sobre nós, Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito da Palavra, ilumina os nossos corações e abençoa-nos antes de sentar ao redor da mesa. Te damos ações de graças por tudo, por todos que chegaram ao templo e por aqueles que ainda vão entrar por essas portas. Sedentos de ti, saberão que o Senhor é Deus, porque a tua palavra é viva e eficaz. Sê conosco, sê por todos os nossos que estão em casa também. É o que eu te peço e te oro, em nome de Jesus, e todos digo amém. Falei na ocasião do consagre-se o livro de Levítico, terceiro pergaminho, escrito por Moisés. Esse livro salienta a função do sacerdote no templo ou na tenda da congregação. Era uma tenda, que é chamado tabernáculo, que era toda vez montado e desmontado, esperando, sim, a coluna de fogo andar ou a nuvem andar, e então eles montavam e desmontavam. E o sacerdote era aquele chamado para uma função dentro deste tabernáculo, que era montado e desmontado. E ele era da tribo, tinha que ser da tribo de Levi, segundo a ordem de Deus. Deus escolheu das 12 tribos a tribo de Levi para assistir na tenda da congregação. Muitos que conhecem a Bíblia sabem o que eu estou falando. Mas apesar do livro salientar, o livro de Levítico salientar a função do sacerdote, este livro era para toda a tribo de Israel, como foi direcionada no capítulo 1, versículo 2, você pode ver depois. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel. Então, essa tenda, ou na verdade, esse livro, não é só para os sacerdotes, mas sim para todos os filhos de Israel. Agora, o livro, ele vai mostrar a primeira revelação de como, ou de que modo, pelo qual Deus restaura os homens. É o primeiro ensaio mostrando de forma lúdica como Deus restaura os homens. E como Deus restaura os homens, está aí no capítulo 20, versículo 26. Ser-me-ei santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Separai-vos dos povos para serdes meus. Então, como Deus faz, ou como Ele santifica as pessoas? Separando-os. Deus separa. E ele mostrou aí que ele separou o povo de Israel para ser um povo com uma vocação, mostrar a todos como Deus guia o seu povo. E como Deus é, e o que ele requer como Deus, ele é santo. Então, não era só seguir a Deus, é ser santo. O plano de Deus é que seu povo seja separado. A santificação fala de separação. E aí, nesse livro, ele vai declarando que nós devemos nos separar. De quê? Do pecado. O pecado dos povos pagãos, seus ídolos, as coisas profanas que eles faziam, as coisas que não eram de Deus, as idolatrias, as injustiças, a matança, as terríveis coisas que as práticas do povo que não servia a Deus. Deus separa esse povo, vocaciona esse povo para ensinar que um povo de Deus, o povo de Deus, é um povo santo. Separado, diga, separado. Então, o livro começa a prover esses meios de acesso a Deus. E ele então vai, de forma lúdica, mostrando como é uma pessoa separada do pecado. Como alguém poderia se separar no pecado naquele momento? Ele faz a tinta do caminho. Ele mostra como deve ser. Então, os separados, aqueles que sabem que Deus é santo, olhavam para si mesmo e viam as faltas que praticavam diante de Deus por não obedecer os seus mandamentos. E o que eles tinham que fazer então? Sacrifícios ao Senhor pelas faltas que cometeram. Então, quando alguém fazia alguma coisa errada, pegava um animal da sua casa, seja macho ou fêmea, um cabrito, uma ovelha, qualquer coisa, e sacrificava uma pomba, segundo o mandamento de Deus, para sacrificar a respeito daquele pecado. Todo mundo sabe disso, mas é o início para ensinar o povo de Israel. Era uma sombra do que se manifestaria de real, porque tudo apontava para Cristo. Tudo apontava para um sacrifício maior. Mas aquele momento lúdico era para todos entenderem. Diga comigo, que a alma que pecar, morrerá. Então, como as pessoas não queriam pecar e morrer, Deus deu a oportunidade de alguém morrer. E quem que morria? O animal que era sacrificado. E tinha todo um ritual para isso. E não poderia ser qualquer animal, mas o animal que Deus determinava. Então, todo o livro de Levítico, é bom explicar isso, todo o livro de Levítico é um livro de cerimônias de sacrifício. Aí tem sacrifícios pacíficos, que é dedicação ao Senhor. Tem sacrifícios pelos pecados dos sacerdotes, pelos pecados da congregação, pelos pecados da ignorância, pelos pecados ocultos. Tudo isso tinha um animal que era levado ao tabernáculo e ali sacrificado. Então eles aprendiam que cada vez que pecavam, alguém morria. Diga, era o julgamento de Deus. Então, quando eles obedeciam à lei, eles eram absolvidos. Eles foram justificados. Foi expiado o seu pecado.
E então eles voltavam para casa tranquilos, sabendo que Deus não os acusaria, porque Deus o perdoou por ter matado seu animal. Era uma coisa difícil? Sim. Mas Deus fez isso de forma lúdica para que todos entendessem que lá na frente haveria uma morte. Uma morte que seria substituta. Uma morte de alguém impecável. Porque quem pecou foi o dono do animal, e não o animal. Quem pecou foi aquele que pega a pomba, e a pomba não tem culpa nenhuma, e morre pelo que pecou. Então, eles estavam então mostrando o que seria lá na frente. E, meus irmãos, todo mundo sabe que o impecável morreu por nós. Diga, o meu Cristo, como ovelha muda, foi para o matadouro. Morreu em meu lugar. E hoje, vivo sem culpa. E o melhor, diga, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Por quê? 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus nos justificou através do seu Filho, matando-o pelos nossos pecados. E também, Marcos capítulo 10, versículo 5, 45: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e diga comigo, e dar a sua vida em resgate, diga, de muitos. Quem foi resgatado por esse sangue carmesim? Então, o seu filho foi imolado. O capítulo 6 que a gente acabou de ler, esse capítulo regulamenta, então, a participação dos sacerdotes e dos ofertantes. E ele, então, começa a mostrar como os ofertantes deveriam trazer os animais. E o ofertante reconhecia primeiro os seus pecados. Não adianta trazer o animal sem reconhecer os seus pecados. O que é que eu pequei? Eu pequei em algo que estava contrário à vontade de Deus, segundo sua lei. O ofertante tinha que reconhecer suas próprias faltas. Porque não adianta levar o animal sem o reconhecimento das faltas. Então, o ofertante pegava o animal por ter pecado contra Deus, observava a lei da expiação, levava o animal para o sacrifício, trazendo para a tenda da congregação. E ali na tenda da congregação, eles colocavam o animal nas mãos dos sacerdotes. Eles não iam para a mesa do holocausto para colocar a tenda. Eles estavam nas mãos dos sacerdotes. E os sacerdotes, então, tinham uma função também de receber o animal para o sacrifício, levar a carne para o fogo e queimar essa carne em holocausto, diga para o seu irmão, a noite toda. E aí, para queimar aquela carne a noite toda, toma lenha. Sacrifica o sacrifício de várias pessoas. Os animais estão ali. E a noite toda, o sacerdote mantinha o fogo aceso. E que coisa maravilhosa é essa da gente saber isso, porque isso também tem um significado. O sacerdote, ele tinha que incumbência de manter esse fogo aceso para o sacrifício. E esse fogo que foi iniciado, porque o sacerdote não foi lá, tem fósforo aí? O sacerdote não foi lá, fogo elétrico? Não. Diga comigo. Veio.
Veio.
Não ouvi, paciência. Veio.
Veio.
Da parte do Senhor.
Da parte do Senhor.
Um fogo.
Um fogo.
Quem iniciou o fogo foi Deus. Isso significa muitas coisas, mas vou dar pelo menos duas. Duas coisas importantes no início. Isso está em Levítico capítulo 9, versículo 24, que diz: eis que saindo fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, e o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. O fogo significava coisas importantes. Duas coisas, não deixe de prestar atenção. Primeiro, sinalizava que o próprio Deus estava aceitando a oferta. Da mesma forma que o fogo era consumido pelo fogo, também os pecados dos que ofertavam. Se o fogo veio da parte de Deus e consumiu o holocausto, é porque Deus estava também aceitando o sacrifício pelos pecados. Isso é muito importante. Porque não é só ofertar. Tem gente que vem à igreja e acha: tá bom, né? Acho que eu já fiz minha caridade por hoje. Tem gente que vive religiosamente como se todos os ritos evangélicos que ele praticar já está bom. Não, meus irmãos. Se não tiver um reconhecimento de quem é Deus, se não tiver reconhecimento dos teus pecados, não haverá como Deus receber seu culto de forma agradável. Precisamos saber que quem depende de quem aqui somos nós. Diga: nós precisamos reconhecer que se Ele não aceitar a oferta das nossas vidas como sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, não tem como sermos abençoados. O sacrifício somos nós agora. Pastor, o sacrifício é Cristo. Ah, mas nós fomos crucificados com Ele. Há muitas pessoas que gostam de saber que Cristo morreu pelos seus pecados, mas a partir de então vivem a vida como se não dependesse mais nada de mim. Depende sim. Nós precisamos entender que o fogo foi aceito, mas Deus consome o holocausto se Ele entender que há de forma obediência à sua vontade. Como você se livra de um pecado? Confessando. Como é que você se livra de um pecado? Se separando, se retirando do meio errado. Esse sacrifício, diga para o seu irmão, essa lenha é sua. Deus, aí, eu estou aqui prestando culto ao Senhor, recebe com alegria. Espera aí, meu filho, cadê a lenha? Cadê o sacrifício de você mesmo? Mas Cristo já fez o sacrifício. Era para então você dizer que mudou de vida e não fazer aquilo que você fazia antes. E mudar de vida significa uma, sabe, sair da nossa inércia e dizer para Deus: Deus, eu não estou nada satisfeito com a minha vida, ela precisa mudar em muitos sentidos e eu preciso do Senhor. Deus precisa ver em nós também o reconhecimento do que o Cristo fez. Não que nossa atitude, nossas obras vão fazer a gente merecer o céu. Mas se o ofertante não entende o que precisa se livrar do pecado, e que se o ofertante não entende que ele precisa obedecer à lei, mas como todos nós sabemos que não há como obedecer à lei sem o reconhecimento de quem Cristo é, porque Ele é a oferta maior. Ele deu a sua própria vida para que todo que nele crê, mas tenha a vida eterna. Então, meus irmãos, Tudo isso era uma sombra, mas é importante que a gente entenda que Deus aceitava a oferta pelo próprio consumo daquela oferta. Porque cada vez que Deus consumia a oferta, mostrava um sinal da sua presença, do seu poder e do seu juízo. Bem, eu ando diante de um Deus que não aceita qualquer oferta da minha vida. Primeiro, eu não sou tão obediente assim. O filho dele é obediente. Então eu tenho que andar em Cristo e eu tenho que confessar os meus pecados. E se eu pecar de novo? Diga para o seu irmão, você tem um advogado. Eu não paguei nada. Ele pagou. Para que você tivesse um advogado junto ao Pai. Porque depois que ele se entregou, como diz Hebreus 10, uma vez por todas pelos nossos pecados. Depois que ele fez isso, Hebreus 1, versículo 2, vai dizer que ele se assentou ao lado do Pai. Está consumado. Eu entreguei minha vida pelos pecadores. Agora, todos que creem em mim serão salvos. Crer nele e ficar nele é uma tarefa nossa. Vou repetir. Crer nele e ficar nele é uma tarefa nossa. Eu posso me apostatar, eu posso sair, eu posso fazer o que eu quiser. Mas sabendo que tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Então, como eu disse, isso é sombra do que haveria de vir. Hoje Deus construiu um novo tabernáculo, a igreja. A igreja é onde o fogo deveria arder constantemente, meus irmãos. E quem é a igreja? As paredes? Não, a igreja somos todos nós. Onde o fogo arde agora? Na igreja. A igreja deveria viver na presença do Espírito Santo, que é o símbolo de todo esse fogo, essa presença de Deus. Sim, o próprio Jesus disse lá em João 14, 16, 17, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Diga, o Espírito Santo está em mim. Diga para o seu irmão, mantenha esse fogo aceso. Sabe, aquele que nos mantém em Cristo, aquele que nos faz obedecer à vontade de Deus, está em nós. Cabe cada um de nós manter o fogo aceso. Bem, meus irmãos, por que eu estou falando disso? Porque a gente tem uma facilidade enorme de apagar qualquer coisa da parte de Deus. O mundo apaga, as tribulações da vida apagam. Há muita gente que já não sacrifica mais nada a Deus, porque o fogo dele já virou lenha queimada. E quando a lenha era queimada, quando o texto lá, eles tinham que limpar, porque o fogo, diga, o fogo de ontem, não serve para hoje. Mais lenha, mais lenha, mais lenha, mais lenha, mais lenha, mais lenha, mais lenha. Porque a lenha de hoje já foi consumida. Nós temos que entender que para manter a nossa vida diante de Deus, temos que de fato pedir ao Senhor que esse fogo sobrenatural dele permaneça em nossas vidas. Que é um fogo da parte dele, meus irmãos. Não é da parte da atividade da igreja. Não é a muita atividade. Se me pipoca, não estou falando nada contra, não. Manhã com a família. GA, isso não mantém fogo aceso. O que mantém fogo aceso não são as atividades humanas. O que mantém fogo aceso é uma atividade sobrenatural. E a minha parte é permanecer em Cristo.
do jeito que Ele espera que a gente permaneça, para que esse fogo esteja em nós. E o fogo é símbolo do Espírito Santo, que não pode, de forma nenhuma, ser apagado. Como você mantém o fogo aceso? Fazendo de tudo para ele não apagar. Alguém aqui já ficou sem luz em casa? Teve que buscar uma vela? Mó luta para encontrar a vela. O problema não é achar a vela, é achar o fósforo. Corre daqui, corre para lá. Onde está a massa? Onde está o fósforo, massa? Aí ela fala, tudo eu, tudo eu. Então, até a gente acabar com os problemas para achar o fósforo, a gente acende. Só tem um fósforo aqui, Marcos Alves. O fogo é elétrico. Eu não preciso de fósforo. Meu amor, estamos sem luz. Se esse fósforo falhar, ficaremos no escuro, eu vou ter que ir lá buscar. Aí a gente acende com todo cuidado. Em nome de Jesus, peca. E dá a primeira. E nada. Tu dá a segunda. E já quebra um pouco do fósforo. Tu vira para pegar o pouco que tem do outro lado. E acende, Jesus. Pega a vela, pega a vela. Uma vez eu fiz isso tudo, esse ritual todo. E a Márcia, vem aqui, eu quero pegar um negócio aqui no quarto. Eu fui com a vela lá no quarto. Apagou. Ô, vela apagada, não ri não, hein, de mim não. Tem muita vela aqui já apagada há muito tempo. Apagou por quê? Porque não cuidou do fogo. Não teve cuidado com a presença do Senhor na minha e na sua vida. Nós temos que tomar cuidado. Nós, segundo Paulo, podemos apagar o Espírito Santo. Coisa tremenda isso, né? Nós podemos apagar o Espírito Santo. Olha, que coisa estranha essa. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o Espírito. Olha, nós podemos apagar o Espírito Santo. Quem ainda aqui, rapidinho, vamos ver se você é rápido, está em Cristo? Quem ainda aqui gosta de estar na casa do Senhor? Quem aqui, rapidinho, rapidinho, obedece a Ele? Levanta a mão. Se você ainda obedece, é porque existe uma chama dentro de você que não deixa você consumir sua vida em outro lugar, senão na presença de Deus. Precisamos entender que apagar a chama do Espírito, e só apaga alguém a chama do Espírito com a indiferença de que o Espírito existe. Eu já falei aqui que o oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. Enquanto ele tinha, tem ódio, eu tenho um ódio de fulano, eu tenho um ódio, está gostando, tá, pode contar aqui. Ele tem um sabe, ele está ainda sendo afetado pelaquela pessoa. E aí, eu tenho um ódio dele, nada, tem alguma coisa nele que, não, que você não consegue ser. Ou alguma coisa nele que denuncia você, projeta, você se projeta nele, sei lá. Mas, é importante que você entenda
que quando eu olho para uma pessoa e já não sinto mais nada, aí entrou a indiferença. E quando eu estou indiferente à pessoa, eu quero que morra. Eu não quero nem saber. Fulano, notícia de quê? Eu não preciso saber disso. Então, esgotou dentro de você todo o afeto. Você ainda se importa em amar a Deus? Você ama a Deus? Então não apagueis o Espírito. Se você ama a Deus, mantenha esse fogo aceso. Porque ele se importa com isso, meus irmãos. Ele mandou a igreja da Ásia fazer o quê? Volte ao primeiro amor, mantenha esse fogo aceso. Eu quero o fogo do passado, aquele que você me amava, gostava de estar na minha presença, ler Bíblia, ficar muito perto de mim. Eu quero aquele fogo. Não apagueis o fogo do Espírito. A presença de Deus, a ação do Senhor entre nós. Não deixe isso apagar. Por quê? Pelas vaidades da vida. Tanta gente apaga o fogo. Sabe, você não gosta de estar na igreja? Você acha que igreja é tudo igual? Você pode ter muito bem as suas diferenças com a igreja. Mas Deus vai nos cobrar, não é isso. Deus vai nos cobrar é se existe algum vestígio aí dentro de você de amor para com Ele. Porque quem o ama não o apaga. E outra, segunda coisa, quem o ama não resiste. Não resiste o Espírito Santo. Ele não fica resistindo, eu não quero, isso não é para mim, isso aí o pastor está tentando me atingir, isso não é para mim, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não faço isso, eu não vou precisar disso. Nós precisamos, amado, não resista ao Espírito Santo. Você é bom resistente, resista a Satanás, resista ao mundo. Diga não, não quero, não, não quero, resista. Resista e apaga aquela televisão, resista e apaga aquela rede social, resista. Mas não apague o Espírito. Resista a tudo e a todos, para que o Espírito Santo continue mantendo o seu fogo aceso, pelas coisas certas, pela presença do Senhor. Diga: Senhor, se presente na minha vida. Eu quero ver a tua glória. Quem quer ver mesmo a glória do Senhor na vida? Quer ver mesmo? Não resista ao Espírito Santo. Não apague o Espírito Santo. Você pode não gostar de algumas coisas, mas não apague o Espírito. Não resista ao Espírito Santo. Não diga a Ele: eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero ser mais de Ti. Mais de Ti. Seja muito solícito ao Espírito. Hospede o Espírito como Senhor da tua vida. Você está apagando o Espírito, hein? Está resistindo o poder de Deus. Está resistindo a graça de Deus. Está resistindo o sobrenatural de Deus. Não resista. Permita. Você permite tanta coisa na tua vida. Fazer leituras que não precisavam. Andar com coisas e situações que não precisavam. Você se polui com o mundo, mas não se santifica para Deus. Nós fazemos assim. A gente só faz sacrifício por aquilo que a gente ama, meus irmãos. Vou repetir. Nós nos sacrificamos para aquilo que nós amamos. E Deus mandou a gente amá-lo acima de todas as coisas. E se tem uma coisa que nós não podemos fazer, é apagar o Espírito. E toda hora alguém joga um extintor no nosso incêndio. Deixa o incêndio, meus irmãos. Deixa o Espírito tocar aí no teu coração. Voltar ao primeiro amor, hein? Voltar ao primeiro amor, vontade de ler Bíblia, vontade de ir à igreja, vir. Agora, cuidado, tem muita gente inocente que assim, está muito no primeiro amor e entra em qualquer igreja, qualquer lugar, aceita qualquer coisa. calma, calma. A minha fé tem razão. Ela anda juntas. Eu penso, a minha fé faz raciocinar. O que está falando, o que estão fazendo aí nesse culto é de Deus? Está escrito? Porque a minha fé raciocina. A minha fé não está fora da razão. A minha fé, ela tem razão, ela é razoável. Então, não resista ao Espírito Santo. Está lá em Atos 7, 51. Vamos dar uma olhada em Atos 7, meus irmãos. Eu saí um pouco de Levítico, mas para você entender algumas coisas aqui. A igreja hoje é este tabernáculo na qual tem que estar acesa a presença de Deus todo dia. Atos 7, 51, por favor. Está aqui o diácono Estevão fazendo sua defesa. Aí ele diz no versículo 51 até o 55: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, está falando para os judeus, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas de vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Vós que recebeste a lei por ministério de anjos e não aguardaste, ouvindo eles isto, fizeram o quê? Enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Mas Estevão fazia o quê? Cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu o quê? Em Jesus que estava à sua direita. E disse o quê? Paciência. Ah, pelo amor de Deus. O andarilho que está passando ali, que está ali, ó, com roupa de atleta, para lá e para cá, está fazendo o que a gente não fez. Quem anda aqui de vez em quando? Às vezes eu pego uns crentes andando aqui. Vamos repetir esse texto. Versículo 56. E disse: porque ele viu o céu aberto, Estevão estava cheio do Espírito. Ou então nós somos os judeus que não queriam ouvir nada sobre Deus. E é assim que a gente vai fazendo, né? A gente vai fechando os ouvidos sem perceber. A gente vai endurecendo o coração sem perceber, porque a gente está envolvido na religião vazia. Qual fogo é o que interessa quem está aqui, se alguma coisa vai animar você. Amado, se o Espírito Santo não te anima, ninguém te anima. Se ele não for sua alegria, não adianta o pastor se esmerar aqui em trazer uma excelente mensagem, que eu também não sou lá aquelas grandes coisas, para trazer mensagem, para animar você. O pastor não é o palhaço da festa. O pastor não é o animador do culto. O pastor é o pregador e o anunciador de boas novas. Deus espera em Cristo mudar a razão da sua vida. Deus espera em Cristo manter um fogo sobrenatural em mim e em você. Que se esse fogo não pegar, diga para o seu irmão, procura o fósforo. Só que você vai procurar na escuridão, hein? Porque esse mundo tenebroso, o que não falta é vozes. para a orientação dos que estão cegos. Mas a palavra é lâmpada para os nossos pés.
Aleluia.
E luz para os nossos caminhos. E Jesus é a luz do mundo. Quem está nele não está em trevas. Não está em trevas. Eu e você precisamos refazer ou examinar ou sondar intimamente se estamos resistindo e apagando o Espírito. Porque senão, não faltará trevas para apagar as coisas que deveriam estar iluminadas dentro de você e de mim. Você resiste o quê? Resiste à igreja, resiste à palavra, resiste à presença de Deus, resiste tantas coisas, não faça isso. Um dia vai faltar lenha, hein? Qual é a minha responsabilidade? É estar cheio do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Outra vez vou dizer, enchei-vos. Enche. Cumpra a vontade de Deus. Busque a presença do Senhor. Não apague o Espírito Santo. E também, ó, amado, esse Espírito é alguém especial, sobrenatural, que se entristece, hein? Por isso que somos também semelhantes a Deus. Quantos nos entristecem na vida? Quantas pessoas você está por aqui? Não engole. Não peça ao Espírito Santo para engolir tudo que a gente faz. E tudo que a gente é ou deixa de ser. Não entristeça o Espírito Santo. Ele é como aquela pomba brava. Não estou falando daquela sem vergonha, não, que você chega perto dela. Eu estava no local comendo, aí eu dei uma olhada para trás e passou um negócio assim atrás de mim. Aí eu falei, gente, esse restaurante está com rato. Eu fiquei preocupado. Eu não falei nada para minha mulher, não, que ela já sairia assim, correndo. Quem tem medo de... Medo não. Tem uma certa resistência com rato. Pânico. Uma vez eu estava no lugar, irmão, passou uma ratazana maravilhosa, eu comendo. Aí eu... Jeová. O pior é o cozinheiro atrás da ratazana. Olhei para a Márcia assim. Pensou que ia dar na tua cabeça, fala a verdade. Você ri porque você não estava comendo a comida que certamente a ratazana comeu primeiro. Aí eu estava no outro lugar, comendo, daqui a pouco eu estou vendo uma sombra atrás de mim. Eu, que Jeová, tem misericórdia, mais uma ratazana. Tem misericórdia de mim, Senhor. Quando eu olhei direito, não era ratazana. Diga, ufa. Era um pardal sem vergonha. Eu falo sem vergonha porque eu falei, pardalzinho, não está com medo de mim, não. Já, ele olhou para minha cara assim. Continua bicando. Já. Estava nem aí para mim. Ele estava afim das migalhas no chão. Ele estava afim dos... Sabe? Isso é passarinho sem vergonha. Diga, o Espírito Santo não é um passarinho sem vergonha. A primeira resistência, ele sai. Não entristeça o Espírito Santo. Você vai ver a sua ausência na falta de oração, na falta de santificação, na farabá kalashomai,
na falta que você deveria fazer e não faz mais. Ele vai saindo. Ele não é uma pomba sem vergonha. Ele é uma pomba brava. Aquela que qualquer movimento do dedo lhe sai. E a gente acha que não. A gente acha que ele ainda está agindo. Não. Quem está agindo é outra coisa. Talvez religião, cerimonialismo, ritual de estar no culto todo dia, ou todo quarta e todo domingo. Mas ele não está mais. Você não sente prazer, não sente alegria de estar na sua presença, orando, louvando. A gente canta músicas, sabe, com um desprazer enorme. Isso é ausência de alguma coisa. Com resistência a tudo que se diz Deus. Vou encerrar. Um dia chamaram Samuel e disse: Samuel, eleja um rei entre nós. Eleja um rei entre nós. Você está velho. Seus filhos não andam na presença do Senhor. Eleja um rei entre nós. E a Bíblia diz que Samuel foi para um canto e se entristeceu muito, porque eles não queriam ele. E o Senhor, naquele entristecimento, falou com Samuel: Samuel, aquele garoto, se lembra, que Deus chamou no primeiro, agora é igual idoso. Olha, em idoso, Deus ainda falava com ele. Não importa a idade, Deus ainda fala. Não importa o tempo de igreja, Deus ainda te visita. E se manifesta e se revela. Samuel, não liga para eles não. Estou dizendo na palavra do Evandro de hoje. Eles não estão te rejeitando. Eles estão rejeitando a mim, diz o Senhor. Não endureça o seu coração, nem resista à voz do Espírito, porque ele ainda fala e ainda faz. Mantenha o fogo aceso, porque aquilo lá atrás é só sombra da realidade da frente. A realidade da frente é que o tabernáculo do Senhor, que é a igreja, precisa ter esse fogo aceso a vida toda, a noite toda, dioturnamente, até que o Senhor da glória volte. Se apagar a chama, como foi a mulher, as virgens nécias, que deixaram o quê? O azeite acabar. E aí, faltou recursos para chegar no dia do casamento. Não podemos deixar que isso apague. Não misture a mesa. Não se assenta na mesa do Senhor e na mesa de demônios. Não macule a mesa. Não faça acepção de ninguém. Não resista ao Espírito Santo. Mantenha ele aceso dentro de você. Agradece cada dia que você cear, porque você foi mergulhado na família da fé. E cada vez que o fogo apaga, mais você sai da família. Porque ninguém gosta de ficar numa família que ele não se sente bem. Mas eu estou muito bem aqui. Quem está muito bem na casa do Senhor, diga amém.
Amém.
Ainda é o melhor lugar?
Amém.
Diga, alegrei-me.
Alegrei.
Ah, dá uma alegria, mas melhor aí. Você pode melhorar essas coisas aí. Diga, alegrei-me.
Alegrei.
Quando me disseram?
Quando me disseram.
Vocês vão para onde? Melhor, pode melhorar. Mas vocês vão para onde? Manter esse fogo aceso, hein? Porque senão, ceia,
culto, batismo, essas coisas, não tem mais valor para você. Feche seus olhos. Pai amado, como sacerdotes do Senhor agora, chamado na nova aliança de reis, sacerdotes e profetas, queremos manter esse fogo aceso, é o nosso papel. Precisamos manter a chama do Senhor entre nós, sem resistir ao Espírito Santo, sem entristecer o Espírito Santo, sem apagar o Espírito Santo, que é o fogo que foi ateado sobrenaturalmente sobre a igreja. De uma forma maravilhosa, o Senhor acendeu em nós coisas que estavam apagadas. O Senhor mantém a nossa chama acesa e de forma que o pecado é denunciado, porque o Espírito vem para ajuizar, para tirar o pecado que está enraizado dentro de nós. Ele nos convence que pecamos. Tem misericórdia de nós, Senhor, se o Espírito está apagado e outra chama estranha está acesa. Nós queremos andar na Tua presença, Espírito Santo. Tira tudo que não é a Tua presença da nossa vida. Nós queremos ser habitado pelo Espírito Eterno, o Espírito da vida, o Espírito do Senhor, desde agora e para sempre, em nome de Cristo. E todos digam amém. A mesa não é da nova vida, a mesa é do Senhor, então todos estão convidados para cear conosco. Nós abençoamos o elemento do pão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Só aqueles que ainda não se batizaram, ou aqueles também que não fazem parte do corpo, não podem lançar mão do pão ou do vinho, as crianças também. Só os que se batizaram e aqueles que confessam a Cristo. Abençoamos o elemento do vinho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Vamos cear. Ah, eu não vou cear não, porque eu fiz alguma coisa errada. Eu estou com um negócio no coração. Não se aparte da mesa. Examine, pois, o homem a si mesmo, peça perdão a Deus e depois volte a cear. Confessa seus pecados, confessa suas culpas, confessa seus erros e volte a cear. Não dê ocasião à carne, não se aparte de Deus. Deus. Alguém ficou involuntariamente sem receber o pão ou o vinho? Faz um sinal, a gente vai até você. Levante a mão e a gente vai até você. Se você ficou involuntariamente sem receber o pão ou o vinho. Todos receberam? Amém. Aqui, ó. Levante a mão, por favor, só para a gente. Aonde? Quem ficou sem vinho e pão, levante a mão. Na porta. Ah, foi Edson. Muito bem, vamos cear. Na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, diga: graças a Deus. Disse: isto é meu corpo, que é dado por amor a vós. Fazei isto em memória de mim. Lembre-se de mim. É, temos que lembrar do nosso Criador, ainda em mocidade. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice na nova aliança no meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Isso não é um pedido, isso é uma ordem. Está no imperativo aqui o verbo. Fazei. Precisamos ter essa consciência. E cada vez que a gente não faz o que Deus pede, mais o Espírito dele é apagado em nós. Mas o temor que havia, que deveria vir em nós, está sendo extinguido. Precisamos obedecer ao Senhor. Precisamos fazer o que Ele está pedindo. Se fôssemos cheios do Espírito Santo, a nossa família já estaria evangelizada. Os nossos vizinhos já saberiam sobre Deus. A glória do Senhor já deveria estar se manifestando em nós. Vamos ser sinceros. Há muita resistência. Há muita resistência, entre tristeza, entre a nossa relação, entre nós e o nosso Deus. Ele gostaria de fazer dessa geração uma geração que tem sal e que tem luz. Uma geração que dá sabor a essa terra. E uma geração que, de fato, ilumina lugares de trevas. Senhor, obrigado pela tua humanização. Obrigado porque o Senhor se tornou um de nós. E o Verbo se fez carne. Obrigado pela encarnação do Verbo. Obrigado porque o Senhor não veio aqui como uma aparição, não veio aqui como um fantasma, não veio aqui só até o momento em que tudo iria bem e depois saiu fora quando o Senhor morreu. Não, o Senhor viveu a nossa vida e morreu a nossa morte. Obrigado porque tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado porque o Senhor foi a oferta do Pai pelos nossos pecados. Te damos ações de graças por isso. Obrigado, Verbo da Vida. Te damos louvores e gratidão do fundo do nosso coração por tudo que tu és e por tudo que o Senhor ainda há de ser na nossa vida. Nos rendemos a ti e a tua vontade seja feita e nada mais. Em nome de Cristo, e todos digam amém. Comamos todos o pão que desceu do céu. É, a ovelha foi até o final. Muda. Disseram para ele falar, mas ele não falou. Disseram para ele sair da cruz, mas ele não saiu.
Ele poderia dar ordem aos seus anjos, mas ele não deu. Ele foi como ovelha muda para o matadouro. Como qualquer ovelha do Antigo Testamento, ele foi oferta pelos nossos pecados. Morreu ali na cruz. Verteu o seu sangue ali na cruz. Por cada um que iria crer nele. Bendito aquele que não viu, mas creu. Disse ele a Tomé. Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. E está no meio de nós, além de estar sentado à destra de Deus Pai. Seu Espírito está aqui. O Espírito de Cristo está aqui. Obrigado, Senhor, pela Tua manifestação de graça, que morreu pelos nossos pecados, vertendo o Seu sangue por nós e nos libertando de um juízo vindouro. Tu és o Deus que nos deu liberdade. Tivemos a absolvição dos nossos pecados. Muito obrigado por isso. Te damos ações de graças. Cordeiro de Deus que tira pecado do mundo. Te adoramos e te bendizemos em nome de Cristo. E todos digam amém. Bebamos todos o cálice da nossa redenção. Há fogo no arraial? Cada vez que você obedece, o Espírito continua. Cada vez que você lê Bíblia, o Espírito continua. Cada vez que você faz aquilo que Deus espera que você faça, o Espírito continua ateando fogo em nossos corações. Mantenha essa chama acesa, Pai. Custe o que custar, mantenha a chama acesa. E tudo que extingue o Espírito, tudo que resiste o Espírito, tudo que entristece o Espírito, seja retirado da nossa vida. E que a Tua glória seja vista e nada mais. E cada culto a gente venha com uma lenha nova. Aleluia! Porque o fogo não se apagará no altar. Te damos ações de graças por tudo que o Senhor fez essa noite. E por tudo que o Senhor ainda fará essa semana por cada um de nós. Porque se o meu viver é Cristo, até o meu morrer é lucro. Porque a minha alma verá o Senhor. E como Estevão, verei o Rei da Glória, aleluia, assentado à destra de Deus Pai. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Despede a todos em paz, guardado pela Tua mão poderosa. Dá uma excelente semana para cada um, pessoalmente. Dirige-nos com o Teu Espírito, com a Tua graça. Não deixe a gente falar nada que o Teu Espírito ainda não pesquisou. Não deixe a gente fazer nada que Teu Espírito não sondou. Queremos andar no Espírito e viver debaixo do esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente, queremos descansar. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo e as eternas consolações e comunhão do Espírito Santo estejam com todos e com todos permaneçam, não só hoje, mas para todos sempre. Quem recebe isso, diga amém.
Amém.
Pode sentar e agradecer. Próximo encontro, então. Quarta-feira, 19h20, última palavra sobre do pecado à opressão. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. Volte sempre. Se você quiser uma oração, os pastores estão aqui na frente, os diáconos também, para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe. Vão em paz.
Me rendo aos teus pés para te adorar, meu mestre.